Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Começa prazo para renegociação de dívidas do FIES.
Descontos podem chegar a 99%.
E presidente Lula convoca estudantes e profissionais já formados.
Nós estamos fazendo uma espécie de desenrola do FIES. Então eu queria convocar as pessoas que estão devendo o FIES para que vocês possam voltar à normalidade.
E em evento com empresários, presidente Lula fala sobre medidas para atrair investimentos externos sem deixar de lado a preservação ambiental.
E afirma que o país vai ser uma potência mundial na área de energia limpa.
Você vai ouvir ainda na Voz do Brasil.
No Novembro Negro, mês de luta pela igualdade racial, vamos falar sobre as ações do governo para garantir territórios e direitos aos povos quilombolas.
Tema da entrevista ao vivo com Ronaldo dos Santos, secretário de Políticas para Quilombolas, Povos de Matriz Africana e Ciganos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Estamos no Novembro Negro, mês de luta pela igualdade racial.
O mês é em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20.
E dentro das ações do governo voltadas à população negra está garantir territórios e direitos aos povos quilombolas.
Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos de Matriz Africana e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes.
Secretário, vamos começar falando do programa A Quilombola Brasil, que prevê uma série de medidas para inclusão, desenvolvimento e direitos dos povos quilombolas. Quais ações estão previstas nessa iniciativa?
Luciano, A Quilomba Brasil é o programa criado pelo Decreto 11.447, de 21 de março, que foi entregue no pacote pela igualdade racial. E articula um conjunto de políticas, que são políticas universais que a gente destina ações para comunidades quilombolas ou políticas específicas para comunidades quilombolas, um pouco do que era previsto no próprio projeto, programa Brasil Quilombola, que vigorou de 2004 até o seu encerramento. O Quilombo Brasil traz como novidade a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que vai ter um ato normativo próprio agora nesse 20 de novembro, e a Agenda Nacional de Titulação, acho que são duas ações muito importantes, que são um grande diferencial do Quilombo Brasil.
Qual é a população quilombola hoje no Brasil, secretário, e quantos devem ser beneficiados pelo programa?
Bom, pela primeira vez o IBGE, no censo 2022, contabiliza as comunidades quilombolas, né? Então a gente tem atualmente o número oficial de 1.300.000 habitantes, né, nos quilombos do Brasil. E, bom, o nosso esforço é para que as políticas públicas cheguem ao máximo, né, desses territórios onde está essa população.
O senhor falou agora da titulação de terras, né? Quais são as ações de governo nesse sentido? Quantos títulos foram entregues esse ano?
Na verdade, essa é a principal agenda, né, dos quilombolas do Brasil, é a regularização dos seus territórios. Uhum. Né? Mas nos últimos anos a gente não teve titulação, é importante dizer isso. Tivemos uma única em 2019 por força judicial. E esse ano nós entregamos título de 5 imóveis, né, de 3 territórios quilombolas, como uma demonstração de que essa é uma agenda importante para o governo brasileiro. E temos instituído, né, a partir do Decreto 11.447, um grupo de trabalho que está construindo a Agenda Nacional de Titulação, que vai organizar as metas de entrega para os próximos anos.
Bom, sobre isso, né, sobre esse processo todo, está em construção uma política nacional, né, com diretrizes aí para a gestão desses territórios quilombolas. Como é que está sendo feito esse debate, secretário?
A PNGTAC, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, é um conjunto de investimentos aí pensando num território, né? Pensando, porque o Aquilomba Brasil são as políticas públicas para que todas as comunidades acessem, e o Aquilomba e a PNGTAC é para pensar o desenvolvimento de um território, né? A gente entende que o Estado ele é um agente que fomenta, né, o desenvolvimento, e a gente entende que esse desenvolvimento precisa chegar aos territórios quilombola, mas é um etnodesenvolvimento compreendido a partir de uma cosmovisão, né, daquele povo que está naquele território.
E sobre isso, né? Porque além de garantir terra, é apoiar a inclusão produtiva e o desenvolvimento desses territórios, né? Como é que isso pode ser feito?
Exatamente, porque não é só uma questão de terra, e, aliás, não é qualquer terra, é o território tradicionalmente ocupado por aquele povo. Aquele território ele é coberto de um conjunto de valores ancestrais, né? E inclusive sobre a gente precisa falar sobre a questão ambiental, porque as comunidades quilombolas estão em todos os biomas brasileiros, ela conserva o meio ambiente. Eu acho que em tempos de emergências climáticas a gente precisa inclusive falar sobre isso, né? Quem ainda conserva, né, os ecossistemas, né, e as comunidades quilombolas estão nesses lugares conservando os ecossistemas. Então essa é uma política também para reconhecer esse serviço ambiental prestado, podemos dizer assim, e de alguma forma o Estado devolver para essas comunidades, pagar um pedacinho dessa dívida impagável.
Em relação a outras populações tradicionais, como é que, por exemplo, povos de terreiro, ciganos, o governo também tem ações, né, programadas para inclusão e garantia dos direitos para eles. O senhor pode citar algumas, dar alguns exemplos?
Sim, são duas agendas da nossa secretaria também. Sobre os povos ciganos, existe uma invisibilidade quase que generalizada, onde muito pouco se sabe, temos pouco legado, inclusive, do ponto de vista da política pública. Estamos, né, trabalhando fortemente durante todo esse ano, fizemos a Caravana Brasil Cigano, percorrendo o Brasil, os ranchos ciganos, conhecendo essa população, ouvindo essa população, para construir uma política pública, enfim, né, que atenda a população cigana. Inclusive, estamos discutindo com o IBGE o Censo 2030, né, para que a comunidade cigana, enfim, apareça na contabilidade, né? E os povos de terreiros, que têm um conjunto de riqueza, né, em torno dessa população, mas, infelizmente, temos sido ocupados pela agenda do enfrentamento ao racismo religioso, que hoje é uma questão que oprime. Não é hoje, é desde muito tempo, mas a gente vem aí de uma fase muito difícil, né, de acirramento do fascismo no Brasil, né, e o racismo religioso, a violência decorrente disso é crescente. Então a gente está construindo uma política de enfrentamento ao racismo religioso. Esse é resultado de um encontro que a gente fez nas 5 regiões do Brasil, chamado Encontros Regionais Abre Caminhos pelo Brasil, conversando com o povo das religiões de matriz africana, os povos de terreiro, para assim construir e entregar uma política pública de enfrentamento ao racismo religioso.
Bem, conversamos com o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos de Matriz Africana e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite.
Quem tem débito no FIES já pode renegociar o valor para quitar o saldo devedor com até 99% de desconto.
O estudante ou profissional já formado deve procurar o banco em que celebrou o contrato para ver as novas condições de pagamento.
A renegociação, chamada de desenrola do FIES, foi um dos temas abordados pelo presidente Lula no programa Conversa com o Presidente, transmitido pelo Canal Gov e pelas redes sociais.
O presidente também falou sobre as medidas recentes adotadas pelo governo para que mais famílias realizem o sonho da casa própria.
Mais de 1.200.000 estudantes e formados que estão inadimplentes com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão contar com condições facilitadas para quitar a dívida. A medida está valendo a partir desta terça-feira para contratos celebrados até 2017, com inadimplência até 30 de junho deste ano. Os descontos podem chegar a 99% do valor total da dívida. É o caso de quem tem débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias e esteja inscrito no Cadastro Único ou tenha sido beneficiário do Auxílio Emergencial 2021, com a última parcela do contrato com mais de 5 anos de atraso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou todos os inadimplentes a regularizarem sua situação.
Nós estamos fazendo uma espécie de desenrola do FIES. Então eu queria convocar as pessoas que estão devendo o FIES para que vocês possam voltar à normalidade. Se já terminou o curso, pagar a sua dívida, resolver a sua dívida, se vai continuar estudando, vai continuar estudando, sem a dívida enforcando você.
A renegociação deve ser solicitada até maio do ano que vem junto ao agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Outro tema abordado pelo presidente Lula no programa Conversa com o Presidente foram as entregas do programa Minha Casa Minha Vida, que deve disponibilizar 2 milhões de unidades habitacionais ao longo desta gestão.
Não tem nada mais precioso do que você saber que você tem uma casinha, por mais humilde que seja, mas que ela seja sua, que você possa ter endereço e ter orgulho do endereço que você tem. É isso que esse programa Minha Casa Minha Vida pretende fazer com o povo brasileiro, é dar decência, dar cidadania e respeitabilidade das pessoas.
Só este ano foram retomadas 20 mil unidades habitacionais que estavam paradas e mais de 12 mil novas moradias foram entregues à população. Entre as medidas adotadas pelo governo para que mais pessoas tenham acesso ao programa, sobretudo as de baixa renda, estão a redução dos juros e a ampliação do limite máximo para imóveis. Além disso, foram isentas do pagamento de parcelas mais de 640 mil famílias, como destacou o ministro das Cidades, Jader Filho, que participou do programa semanal ao lado do presidente.
Todas as famílias que estão no Bolsa Família e que estão no Minha Casa Minha Vida estão isentas. Todas as famílias que estão com benefício de prestação continuada estão isentas de pagar o Minha Casa Minha Vida. E aquele e você que não está nem no benefício de prestação continuada, nem no Bolsa Família, vai reduzir o seu número de parcelas de 10 para 5 anos.
De acordo com o ministro Jader Filho, o governo está trabalhando na criação de uma nova faixa dentro do programa Minha Casa Minha Vida para quem tem renda mensal de até 12 mil reais. Ele também adiantou que um percentual do programa será destinado a atender famílias em áreas de calamidade no meio rural e que os municípios com menos de 50 mil habitantes vão ser atendidos por um programa específico a partir do ano que vem. Reportagem Natália Koslick.
E os bancos operadores do FIES disponibilizaram canais oficiais de atendimento para renegociação de dívidas. Anote aí.
No caso da Caixa, todo o processo pode ser feito de maneira digital pelo aplicativo FIES Caixa ou pelo site caixa.gov.br na aba Programas Sociais.
Quem tem contrato com o Banco do Brasil pode entrar em contato a partir de amanhã pelo WhatsApp 61-4004-0001.
E em encontro com empresários, o presidente Lula falou sobre as ações tomadas pelo governo para atrair investimentos, sem deixar de lado a preservação ambiental, o que vai tornar o país uma potência mundial na área de energia limpa.
O discurso foi na abertura de um evento com investidores em Brasília.
Segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne países com as maiores economias do mundo, o Brasil é a segunda nação do mundo que mais atraiu investimentos externos esse ano, atrás apenas dos Estados Unidos.
A recuperação da economia e a reforma tributária, que está em votação no Congresso, também são objetivos do governo para ampliar o ambiente de negócios e atrair recursos de outros países.
O Brasil é o segundo país do mundo que recebe mais investimentos estrangeiros e o primeiro na América Latina. E o governo federal quer ampliar ainda mais esse interesse internacional no país. Para isso, tem se dedicado a melhorar o ambiente de negócios e criar oportunidades. As propostas brasileiras para investidores têm foco em sustentabilidade e industrialização, além de temas como tecnologia e inovação. O novo Programa de Aceleração do Crescimento é essencial para atrair investimentos públicos e privados, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O programa vai investir R$1,7 trilhão em projetos e obras em todo o país. De acordo com Alckmin, o ambiente de negócios é favorável para esses investimentos por causa da recuperação da economia.
O câmbio começou com 5,4, hoje é 4,8. Juros em queda, desemprego em queda.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a reforma tributária. Pela proposta, os impostos federais, estaduais e municipais serão unificados. Estão previstos também a isenção de impostos de produtos da cesta básica e o desconto do imposto na conta de luz e na compra de botijão de gás para famílias de baixa renda. De acordo com o ministro Haddad, a aprovação da reforma tributária vai garantir justiça fiscal e social.
Mas nós precisamos fechar o gap do déficit público, combatendo o gasto tributário injusto, que deixa o rico mais rico e deixa o pobre sem escola e médico no posto de saúde.
O presidente Lula afirmou que a meta é transformar o país em uma referência mundial na produção de energia limpa e sustentável.
O Brasil tem tudo para que a gente tire proveito do momento histórico que estamos vivendo, para que a gente possa definitivamente, nessa transição energética, a gente fazer a nossa revolução industrial e oferecer oportunidades aos outros que queiram investir aqui.
O Brasil Investment Forum é resultado da parceria entre o governo federal, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Apex Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para definir, junto com o governo federal, quais obras são prioritárias para a população em áreas como saúde, educação e mobilidade, prefeitos podem ter acesso a 65 bilhões de reais por meio do novo PAC Seleções.
A nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento está com inscrições abertas até sexta-feira.
O novo PAC Seleções foi um dos temas abordados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante a abertura do Encontro Nacional de Municípios, que reúne prefeitos e representantes de municípios até quinta-feira em Brasília.
Para o vice-presidente, entre as prioridades para a distribuição de verbas estão obras para a educação infantil.
Não há investimento melhor do que cuidar do nosso ensino infantil, das creches, da pré-escola. E digo isso porque está aberto o PAC Seleções. Vai até sexta-feira. Tem entrada no PAC Seleções pela internet, nos pleitos para educação, saúde, cidades, enfim, façam lá os pedidos.
Relembrando que prefeitos e gestores municipais têm até sexta-feira para fazer a inscrição no novo PAC Seleções.
Mais informações em gov.br/cidades.
Que tal fazer uma boa ação nesse final de ano?
Você vai ouvir ainda hoje como adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios e tornar o fim de ano de uma criança mais feliz.
Eventos culturais e oportunidades de negócios na área prometem movimentar Belém, capital do Pará, a partir de amanhã.
A cidade recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil.
Atividades relacionadas ao cinema, ao teatro, à música e às artes plásticas são exemplos de indústrias criativas que geram 7 milhões de empregos e movimentam mais de 217 bilhões de reais por ano no país.
A escritora de livros infantis e empresária Clara Rosa Cruz Gomes conta histórias e faz dinâmicas para crianças. É a chamada cultura criativa, uma forma de entretenimento e estímulo para formar bons leitores, como Tiago Levi, de 9 anos, e Tayla Rodrigues, de 11.
Um livro do dragão que minha professora me entregou, eu gosto muito dele, é muito legal.
Muito bom para as crianças entenderem sobre as lendas.
No Brasil, a economia criativa é responsável por 3,11% do produto interno bruto e emprega cerca de 7 milhões de pessoas nas mais de 130 mil empresas formalizadas. Para debater essa relação direta da cultura criativa com o desenvolvimento econômico, o Ministério da Cultura promove em Belém do Pará a terceira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil. Serão feitas mesas de debates, rodadas de negociações, conferências, atividades culturais e exposições. O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, Emilton Parentes, de Menezes, fala sobre o assunto.
Toda a programação é gratuita. São 5 dias de eventos culturais e artísticos. Dentro desses 5 dias, 3 dias de eventos negociais. As pessoas estão acordando para a força que é a economia criativa.
A escritora Clara Rosa Cruz Gomes, que citamos no início dessa reportagem, vai participar do encontro.
A gente tem que ter nossa identidade, a nossa cultura, e fortalecer isso também vai gerar empregos, vai gerar renda.
O evento começa nesta quarta-feira e segue até o dia 12 deste mês. Para mais informações sobre a terceira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, é só acessar o site gov.br/cultura. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Agricultura prorrogou por mais 6 meses o estado de emergência zoossanitária em função dos casos de gripe aviária em aves silvestres no Brasil.
A medida permite adotar medidas de erradicação de focos da doença de forma rápida, mobilização de verbas e ações integradas para conter a disseminação.
Até o momento, não existe nenhum foco confirmado da doença na produção comercial de aves.
Dessa forma, o país segue com status livre de influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal e mantém as exportações para consumo de forma segura.
Boneca, carrinho, skate, bicicleta ou bola?
Tem quem prefira roupas ou calçados.
Muitos são os pedidos das crianças para o Bom Velhinho na campanha Papai Noel dos Correios, realizada todo ano.
E se você quer adotar uma cartinha e dar um toque de magia ao Natal de uma criança, fique atento. A corrente de solidariedade já começou.
Ouça agora na reportagem como participar.
O Enzo Cavalcante, de 9 anos, não tem a menor dúvida. Além de existir, Papai Noel é um cara muito legal.
Papai Noel traz alegria, traz felicidade. Também eu adoro muito Papai Noel. Papai Noel para mim é um exemplo, um cara muito massa.
A Maria Luiz Severiano Bernardo, de 7 anos, tem na ponta da língua as razões para ganhar um presente do Papai Noel.
Porque eu tô me obedecendo, tô obedecendo a professora, meus pais.
Ainda é novembro, mas o Papai Noel já chegou na Escola Classe 215 de Santa Maria, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. A Maria Luísa, o Enzo e todos os 435 alunos da escola tiveram os pedidos atendidos pelo Papai Noel dos Correios. O centro de ensino foi escolhido para marcar o início da campanha, que acontece há 34 anos em todo o país. Nas próximas semanas, os brasileiros podem entrar nessa corrente e adotar uma cartinha. A diretora da escola, Tatiana Brito de Oliveira, falou da importância da campanha.
Eu acho que a gente vai criando memórias e vai trazendo essa cultura, essa magia do Natal, que todo mundo fica maravilhado quando chega a época, né?
Podem participar da campanha crianças de até 10 anos de idade. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. O texto da cartinha não deve trazer nenhuma informação pessoal da criança, mas os pequenos podem caprichar nos desenhos, na hora de dizer o que querem ganhar. Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, afirmou que a meta é atender 200 mil cartinhas este ano.
Ano passado, nós chegamos muito perto de atingir essa meta. Foram 185 mil que foram atendidas. Então, esse ano, a nossa expectativa é atingir a meta. Por isso que a gente vai criar uma mobilização grande. Eu também vou lançar essa campanha em alguns estados para que a gente possa sensibilizar a sociedade da importância dessa medida dos Correios. Mas não é uma medida dos Correios, é uma medida da sociedade brasileira.
A campanha Papai Noel dos Correios já atendeu mais de 6 milhões de pedidos desde a sua criação. E quem quiser fazer uma criança mais feliz neste Natal, já pode ir até uma agência dos Correios ou acessar o blog da campanha para adotar uma cartinha. Depois de escolher um pedido, é só preparar o presente, embrulhar e entregar num dos pontos de coleta em agências de todo o país. A campanha vai até o dia 15 de dezembro, mas cada cidade tem um cronograma específico. Para adotar uma carta ou ver mais informações sobre a campanha, acesse blognoel.correios.com.br. Reportagem Luana Caro.
essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedido para ouvir peritos em ação penal de acusado de feminicídio em Goiás.
STJ reconhece dano moral coletivo por desmatamento em área amazônica de Mato Grosso.
Justiça condena acusados de irregularidades na construção do estádio Mané Garrincha.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF nega pedido para ouvir peritos em ação penal de acusado de feminicídio em Goiás.
O ministro André Mendonça observou que não há ilegalidade na negativa do juiz no caso Neto Costa.
O crime ocorreu em agosto de 2021, de acordo com o processo, após uma discussão. Miguel Bento Fraga Filho, ex-vereador em Nova Planalto, Goiás, matou a esposa por asfixia na frente dos dois filhos do casal, então com 5 e 9 anos. Em seguida, teria levado o corpo de Porangatu, onde residiam, até uma fazenda de sua propriedade, em Nova Planalto, onde o embalou e o escondeu em uma grota. A denúncia foi aceita por feminicídio. No Supremo Tribunal Federal, a defesa do réu pretendia que peritos fossem chamados como testemunhas. Mas, ao negar o pedido, o ministro André Mendonça observou que não há ilegalidade na negativa da diligência, pois o juiz considerou haver provas documentais e testemunhais suficientes do fato e da autoria do delito, possibilitando o prosseguimento da ação penal.
Exploração de floresta nativa que deveria ser preservada pode gerar dano moral coletivo.
Esse é um entendimento consolidado pelo STJ. Fátima Uchoa.
Na região amazônica, na fazenda Chaleira Preta, foi desmatada uma área de mais de 15 mil hectares. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao reformar sentença, entendeu não ser possível a condenação por danos morais coletivos porque o fato transgressor não teve razoável significância nem excedeu os limites da tolerabilidade. Já a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público ao fundamento de que a lesão ao meio ambiente gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a demonstração de prejuízos. A relatoria foi da ministra Suzete Magalhães.
Operador é dispensado por justa causa por ofender presidente da empresa em rede social interna.
Comentário foi apagado, mas empregado republicou. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou examinar recurso de um operador de terminal químico da Ultracargo Logística contra a decisão que manteve a dispensa dele por justa causa, porque ele ofendeu o presidente da empresa na rede social interna. Para as instâncias anteriores, a conduta foi agravada porque, depois de apagado o primeiro comentário, o empregado repetiu a postagem.
A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou a Caixa Econômica, a Companhia Metropolitana de Habitação e o município de São Paulo a indenizarem a proprietária de um imóvel por rachaduras e risco de desabamento.
Os danos são decorrentes da construção de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo a sentença, a instituição financeira, a empresa pública e a prefeitura deverão arcar com o aluguel e custear obras de reparação da edificação.
Os réus também deverão pagar R$10 mil por danos morais.
Justiça do Distrito Federal condena acusados de irregularidades na construção do Estádio Nacional de Brasília.
A condenação foi pelo crime de improbidade administrativa na execução do contrato de construção do estádio. Marcelo Della Libera.
De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os réus atuaram para favorecer as empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia, além de terem causado dano ao patrimônio público com o superfaturamento das obras. Segundo a sentença, os réus Marusca Lima e Pedro Afonso de Oliveira foram condenados à perda solidária de R$ 175 mil, além de pagamento de multa civil no valor do acréscimo patrimonial e perda da função pública. O réu Nilson Martorella foi condenado à perda de R$ 500 mil, multa e perda da função pública. Já a Via Engenharia, em recuperação judicial, Fernando Queiroz e Alberto Nolli foram condenados ao pagamento de multa civil de cerca de R$1 milhão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária aprovada na CCJ e segue para o plenário.
Aprovado o uso de recursos parados na educação.
Avança no Senado política de incentivo à carreira de professor.
Boa noite.
Boa noite.
Por 20 votos a favor e 6 contrários, senadores aprovaram a proposta de reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. O texto segue agora para análise do plenário.
Entre as mudanças feitas pelo relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, está a criação de uma trava sobre a carga tributária para impedir que haja aumento de imposto para o contribuinte.
O texto ainda prevê a criação de uma cesta básica nacional de alimentos isenta de tributos e a devolução, via cashback, do imposto que incide sobre o gás para a população mais pobre. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta unifica tributos para a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, isenta a cesta básica e reduz em 60% os tributos da chamada cesta estendida, que deverá incluir carnes e itens de higiene pessoal. Além disso, a reforma tributária prevê a devolução de impostos pagos na conta de luz e na compra do gás de cozinha por famílias de baixa renda. Eduardo Braga destacou que a proposta vai impedir o aumento da carga tributária, mas alertou que a redução não será imediata.
Ela só poderá ser diminuída ao longo da implementação da reforma. Ela não tem como ser diminuída imediatamente. O que ela garante? Ela garante a neutralidade.
Já o líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que as alíquotas menores para diversos setores, a exemplo dos de saúde e educação, vão fazer com que os demais paguem uma carga tributária maior.
Além do fato de que um valor do IVA desse tamanho, com as exceções que estão contidas dentro do relatório, vai significar certamente aumento de tributos para pessoas e grupos econômicos que não foram favorecidos pelas exceções.
A reforma tributária também prevê a criação do imposto seletivo sobre bebidas e cigarros e a cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, cobrou maior rigor da Agência Nacional de Energia Elétrica em relação às concessionárias de energia.
Para ele, essas empresas não estão preparadas para enfrentar dificuldades causadas por eventos extremos do clima, como o que aconteceu recentemente em São Paulo, onde cerca de 4 milhões de domicílios ficaram sem luz.
Cajuru questionou o modelo de privatização de empresas públicas que são vitais para o dia a dia da população. Ele lembrou que a Enel, que atua em São Paulo e que, segundo ele, demonstrou incapacidade de enfrentar o apagão paulista, é a mesma que apresentou diversos problemas enquanto foi autorizada a distribuir energia em Goiás.
O senador acredita que a privatização pode ser feita no setor de energia, mas alertou que é preciso adotar modelos adequados para evitar que o Brasil se torne o país dos apagões.
Será que esse quadro em São Paulo não se reproduz em todo o Brasil? O ocorrido em São Paulo mostrou que a Agência Nacional de Energia Elétrica precisa e deve agir com mais rigor para impedir que o Brasil venha a se tornar tornar o país dos apagões.
O senador Fernando Dueire, do MDB, homenageou o Diário de Pernambuco, que completa hoje 198 anos, o que o torna o jornal mais antigo em circulação, não só no Brasil, mas em toda a América Latina.
Segundo o senador, em quase 200 anos de história, o Diário de Pernambuco se destacou pela imparcialidade como principal linha editorial e também pela defesa do regime democrático do país.
Essas qualidades, continuou Fernando Dueire, fazem com que o Diário de Pernambuco continue tendo seu espaço, especialmente agora em que as notícias falsas confundem e desinformam as pessoas.
Mais do que nunca existe demanda para uma imprensa livre. Mais do que nunca existe demanda por integridade jornalística, por informação confiável e de qualidade. Mais do que nunca existe demanda por um jornalismo competente, dedicado, humano e atento aos interesses da população. Os leitores do Diário de Pernambuco sabem disso. E é assim que o jornal completa seus 198 anos de serviço a Pernambuco, ao Nordeste e ao Brasil.
O presidente do INEP esteve hoje na Comissão de Educação do Senado para discutir o Revalida e o programa Mais Médicos. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos foi tema de audiência pública na Comissão de Educação do Senado. O teste feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira regulariza o diploma de graduação em medicina de profissionais formados em universidades fora do Brasil. O presidente do INEP, Manuel Fernando Palácios, ressaltou os aspectos complexos e onerosos do Revalida e estudos para mudar procedimentos também devido à necessidade de profissionais do programa Mais Médicos fazerem a prova.
Todos nós concordamos que, dado o aumento da demanda, seria interessante encontrar uma alternativa ao exame com atores. Até porque há dificuldades de padronização. Nós estamos a caminho de ter uma resolução que permita o uso de plataformas digitais na avaliação da prática clínica de uma maneira que seja mais padronizada.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que propôs o debate, enfatizou sua posição contrária ao uso de atores na segunda etapa do Revalida. Mas o presidente do INEP afirmou que a avaliação com pacientes em hospitais públicos para aprovação na segunda etapa do exame encontra dificuldades legais e logísticas. Também se manifestou favoravelmente à avaliação da segunda etapa do Revalida dentro das unidades de saúde pública o senador Alan Rick, do União do Acre.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a autorização para o uso de recursos parados em programas inativos na área de educação.
O projeto pode garantir um reforço para o pagamento de professores, construção e manutenção de escolas. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a permissão para que gestores remanejem, dentro da área educacional, recursos parados por causa de projetos modificados ou finalizados. Ao citar dados do Ministério da Educação, a relatora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que havia em maio do ano passado 308 milhões de reais de saldo em programas inativos no setor e ponderou que o baixo desempenho dos alunos reforça a necessidade de investimentos.
Tais fatos comprovam a necessidade de recursos em praticamente todas as frentes de promoção à educação e os recursos eventualmente empossados em programas extintos não podem ser desprezados. Precisamos promover sua realocação da forma mais célere e eficiente possível para garantir o uso em outras atividades de promoção à educação.
Damares Alves diz que esse dinheiro pode ser usado no pagamento de professores, construção e manutenção de escolas e aquisição de material didático, entre outras ações. A proposta seguiu para análise do plenário do Senado.
E a Comissão de Educação aprovou uma política nacional para incentivar estudantes à carreira de professor.
A proposta ainda terá outra votação no colegiado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação e Cultura institui a Política Nacional de Incentivos e Benefícios a futuros docentes da educação básica. A ideia é atrair estudantes de graduação para a carreira de professor. Em razão dos baixos salários e da falta de prestígio da profissão, o magistério não está atraindo novos profissionais nem mantendo aqueles em atividade. Situação que Arnes chamou de apagão docente. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, disse que o projeto vai valorizar a carreira de professor.
Nós já temos um apagão docente em algumas regiões e em muitas áreas de conhecimento. E a preocupação principal do projeto é de valorização e, à medida da valorização, também o incentivo à formação, à busca e motivação dos alunos do ensino médio, os profissionais que já estão na docência, que permaneçam na docência.
O projeto passará por outra votação na Comissão de Educação antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário define como agravante no Código Penal crime de violência contra mulher indígena.
Câmara aprova projeto que prevê divulgação do direito de reconstrução mamária pelo SUS.
Guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas divide a opinião dos deputados.
Boa noite. Especialistas reunidos na Câmara dos Deputados analisaram o conflito entre israelenses e palestinos. O debate, dividido em duas partes, foi encerrado por causa da ausência de convidados ligados à causa israelense. A reportagem é de Marcelo Larcher.
Para o presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, Walid Rabah, o conflito se caracteriza como genocídio.
Se trata de um plano muito claro de extermínio da população palestina no curto, no médio e de longo prazo. Quem mata rebentos e ventres está planejando o extermínio de uma população. E o nome disso é genocídio.
O presidente da Federação Árabe Palestina, entidade que reúne 60 mil imigrantes e descendentes brasileiros, disse que o Congresso Nacional tem o dever de impedir que o Brasil apoie ações de extermínio. O debate foi realizado pela Comissão de Legislação Participativa por sugestão do deputado João Daniel, do PT do Sergipe.
Nós estamos vivendo um momento histórico da humanidade. Nenhum homem ou mulher deste planeta pode ficar sem ter uma posição firme e forte na defesa do povo e do território palestino.
João Daniel, que presidiu os trabalhos, encerrou a primeira parte da reunião após o deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, criticar o Hamas, que controla a faixa de Gaza.
Vocês não! Vocês estão defendendo um governo assassino! Eu não tenho vergonha de dizer a vocês!
Encerrado o tumulto, o presidente da comissão, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, anunciou as ausências de convidados e encerrou os trabalhos, o que gerou novos protestos do deputado Abílio Brunini.
Quem está defendendo o fim do povo judeu é terrorista, é assassino e não prega a paz, não pede a paz. Que a segunda parte era para falar de Israel. Tá só eu aqui, não tem problema não.
O conflito completou um mês no dia 7. No início de outubro, integrantes do Hamas invadiram o território israelense, causando mortes e fazendo 150 reféns. As Forças Armadas de Israel reagiram com operações em terra e bombardeios. A Organização das Nações Unidas informou na segunda-feira cerca de 10 mil mortes na faixa de Gaza e 2,4 mil mortes em Israel, com base em fontes oficiais de ambos os lados. Há ainda cerca de 30 mil feridos e 2.300 desaparecidos. Desde o início do conflito, o governo Lula tenta retirar 34 brasileiros e familiares que estão na faixa de Gaza. A travessia para estrangeiros pela passagem de Rafah, ao sul de Gaza, depende de acertos com Egito, Israel, Hamas, Estados Unidos e Catar. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, volta a cobrar do governo federal o reconhecimento do Hamas como um grupo terrorista. Para ele, ao não classificar o Hamas como uma facção que promove o terror, o governo Lula relativiza o que está acontecendo no Oriente Médio, igualando Israel aos criminosos.
Na avaliação de Coronel Crisóstomo, é absurda a decisão da gestão federal de não declarar o Hamas como um grupo terrorista. Ele classifica os aliados do governo Lula na Câmara de comunistas irresponsáveis que se dizem democratas. Na avaliação do congressista, a postura do presidente Lula envergonha o Brasil perante o mundo.
Eli Borges, do PL do Tocantins, também pede que o governo Lula repudie o Hamas como um grupo terrorista, afirmando que há grande diferença entre os dois lados da guerra. Segundo ele, Israel segue um código de ética de guerra, avisando os civis antes de realizar ataques. Por outro lado, ele afirma que o Hamas age de forma covarde, se escondendo em hospitais e fazendo israelenses de reféns.
Por sua vez, Tadeu Venere, do PT do Paraná, condena o silêncio sobre os ataques cometidos por Israel contra a população palestina. Em sua opinião, o Hamas cometeu um ato de terrorismo, mas se omitir diante dos mais de 10 mil palestinos mortos é se tornar cúmplice do genocídio cometido contra o povo palestino. Ele apoia o presidente Lula por condenar os atos violentos e clamar por uma saída negociada para o conflito.
Relações Exteriores.
Parlamentares chineses estiveram na Câmara nesta terça-feira em visita de cortesia ao presidente Arthur Lira. Durante o encontro, deputados da Frente Brasil-China destacaram o potencial de intercâmbio entre os dois países, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu na manhã desta terça-feira a delegação parlamentar chinesa para conhecer a prática e a legislação brasileira sobre conflitos de interesse público. Os chineses fazem parte da Comissão de Supervisão e Justiça, órgão equivalente à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Também se encontraram com o presidente da CCJ, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e integrantes do colegiado. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, participou do encontro de Lira com os parlamentares chineses. Segundo ele, há um grande interesse no fortalecimento do diálogo entre os dois países para aprofundar as relações comerciais, como, por exemplo, o investimento chinês em obras de infraestrutura no Brasil.
Olha, o que a gente percebe é um grande interesse de intercâmbio entre a China e o Brasil, e o parlamento é o espaço mais adequado para que esse diálogo se dê.
Os parlamentares chineses vieram em visita de cortesia ao presidente da Câmara e estão em missão oficial de 2 dias em Brasília. A delegação de 3 parlamentares e 3 servidores, acompanhada do embaixador da China no Brasil, foi recebida na rampa do Congresso e seguiu para o gabinete de Lira, acompanhada de deputados brasileiros da Frente Parlamentar Brasil-China. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, condena a política econômica do governo Lula, baseada, segundo ele, apenas no aumento de impostos. Ao citar matérias jornalísticas, o deputado afirma que as contas públicas apresentam o pior resultado para um primeiro ano de mandato e que a confiança da indústria registrou o nível mais baixo desde agosto de 2020.
Já Alfredinho, do PT de São Paulo, celebra a pesquisa do IBGE que mostra que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7%. Ele acrescenta que o governo Lula tem superado as expectativas iniciais, com previsão de crescimento econômico para o ano que vem acima de 3%. Isso demonstra, segundo o parlamentar, o sucesso das políticas implementadas pela gestão federal na recuperação econômica e no aumento dos salários.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, observa que no governo Bolsonaro, a Petrobras alcançou resultados sólidos, com lucro líquido de 256 bilhões de reais e alta capitalização de mercado. Mas no governo Lula, o deputado afirma que a Petrobras voltou a ser aparelhada politicamente, assim como o BNDES e a Caixa Econômica. Ele também cita dados que mostram que esse ano o lucro líquido do Banco do Brasil caiu 34,6% em relação a 2022.
Rogério Correia, do PT Mineiro, rebate as críticas da oposição e avalia que, com o presidente Lula, o Brasil retomou o caminho do desenvolvimento. Ele cita dados do IBGE que revelam que o índice de desemprego no Brasil chegou a 7,7%, menor nível desde 2015. O parlamentar acrescenta que o governo Bolsonaro nunca se preocupou em zerar o déficit fiscal, que, segundo ele, chegou a 800 bilhões de reais na gestão anterior.
Por sua vez, Zé Trovão, do PL catarinense, lembra que o governo Bolsonaro deixou um superávit de 54 bilhões de reais. O deputado ainda acusa o PT e partidos de esquerda de apoiarem ditaduras, grupos terroristas e de não terem nenhum compromisso com a verdade. ao questionar onde está a economia pujante prometida para o início de 2024, ele também acusa o governo Lula de perseguir o setor agrícola.
Mas Helder Salomão, do PT Capixaba, argumenta que o Brasil não está mais no mesmo cenário do fim de 2022. O congressista cita melhorias econômicas promovidas pelo atual governo, como a queda da inflação, do desemprego e do preço dos alimentos. Ele ainda ressalta a importância internacional de Lula e a defesa de políticas inclusivas e democráticas voltadas para as necessidades do povo brasileiro.
Bom Gás, do PT Gaúcho, destaca o retorno do planejamento no governo, mencionando a elaboração do plano plurianual de 2024 a 2027 com a participação da sociedade. Como relator, o deputado cita os três principais eixos do PPA: o desenvolvimento social e diminuição das desigualdades, o crescimento econômico com sustentabilidade e o fortalecimento da democracia.
Desenvolvimento regional.
Paulo Folletto, do PSB, exalta a decisão do governo federal de beneficiar as famílias de baixa renda no Minha Casa Minha Vida. O deputado salienta que, só no Espírito Santo, o governo entregou recentemente 537 moradias que estavam com as obras paradas desde o governo de Dilma Rousseff.
Lídice da Mata, do PSB, celebra acordo de cooperação técnica assinado entre o Ministério da Defesa, o governo da Bahia e o Centro Universitário Senai Sematec. Segundo a congressista, o documento prevê a criação do maior centro de desenvolvimento tecnológico da América Latina, com a construção de um centro aeroespacial e de um campus de inovação em Salvador.
Transportes.
Professor Reginaldo Veras, do PV, condena as suplementações orçamentárias feitas pelo governo do Distrito Federal para pagar empresas de transporte público. Segundo o deputado, os serviços são os piores do país e as tarifas as mais altas. E mesmo assim, em 2022, as companhias receberam cerca de R$1 bilhão. Ele suspeita de uma relação obscura, na medida em que, apesar do desrespeito aos usuários, os contratos são renovados.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, agradece ao Ministério dos Transportes e ao DENIT pelo lançamento do edital para a construção de terceiras faixas na BR-282. O parlamentar argumenta que o trecho entre os municípios de Palhoça e Alfredo Wagner tem aproximadamente 100 quilômetros e é um dos mais perigosos do país.
Homenagem. Jefferson Campos, do PL de São Paulo, destaca o Dia da Reforma Protestante, celebrado em 31 de outubro. A data marca o movimento europeu do século XVI, liderado por figuras como Martinho Lutero, que provocou grandes transformações no cristianismo.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, destaca que há 506 anos, o monge Martinho Lutero liderava a Reforma Protestante. Ele ressalta que a reforma promoveu o ensino universal, inspirou grandes músicos como Sebastian Bach e contribuiu para o desenvolvimento científico com o surgimento de figuras como o físico Isaac Newton.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, afirma que a reforma protestante teve um profundo impacto na igreja e nas sociedades ocidentais. O deputado lembra que Martinho Lutero defendeu um retorno teológico, moral e social, de acordo com o que a palavra de Deus orientava no Novo Testamento.
Votação.
O plenário aprovou o projeto que considera agravante violência praticada contra mulheres indígenas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que define como agravante no Código Penal crime de violência praticado contra mulher indígena. A proposta inclui ainda expressamente as mulheres indígenas nas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. O texto prevê que as condições e necessidades específicas das mulheres indígenas devem ser levadas em conta pelo poder público nos casos de criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher. O mesmo em relação aos programas voltados para a saúde indígena no SUS e na formulação de políticas educacionais. Nesse caso, o projeto assegura a participação de mulheres indígenas na elaboração dos programas educacionais. Apesar de ter sido selecionado como prioritário pela bancada feminina da Câmara, o projeto recebeu críticas em plenário por conta da alteração no Código Penal. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, Ao considerar agravante crime específico contra a mulher indígena, a proposta cria uma diferenciação entre as mulheres.
A gente acha o projeto sim meritório, a gente reconhece a intenção e essa preocupação com a mulher indígena, mas mexe no Código Penal e cria classes de diferenciação. E isso realmente a gente não pode dividir, né? A gente precisa fazer leis que unam.
O projeto foi apresentado pela deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que defendeu a necessidade de regras específicas voltadas para a mulher indígena. Ela disse que as mulheres, até mesmo por uma questão cultural, acabam sendo vítimas de violência.
E ainda tem etnias que acabam tendo uma relação violenta contra as mulheres, mas por conta da questão cultural, geracional, todas as mulheres acabam achando que aquela violência é natural, e não é.
Para a relatora da proposta, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, o projeto inclui na legislação as condições para que o poder público atue de forma direcionada para garantir saúde e educação e para enfrentar a violência contra as mulheres indígenas. Segundo ela, é uma reparação histórica.
O Brasil começa pelas mulheres indígenas. Então, nós estamos fazendo aqui uma reparação histórica, porque nós não queremos mais que mulheres indígenas sejam tombadas por estar defendendo seus direitos, seja morta em seu território, ou quando também estão acessando o seu direito por estar na universidade ou mesmo dentro do parlamento.
O projeto que inclui como agravante no Código Penal crime de violência praticado contra a mulher indígena e reforça ações de saúde e educação voltadas para esse público, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública. Jones Moura, do PSD Fluminense, chama a atenção para o caso em que o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas da prisão de um criminoso com drogas, alegando que guardas municipais não podem efetuar prisões em flagrante. Ele defende a criação de uma polícia municipal que tenha uma atuação eficaz no trabalho preventivo, comunitário e de ronda.
Sidney Leite, do PSD, cita a grave crise na segurança pública no Amazonas, ressaltando a falta de investimentos na estrutura da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Ele critica a aquisição de itens supérfluos, como videogame e máquinas de café, para a administração estadual, enquanto as forças de segurança não possuem um básico.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, reclama da inércia do Senado em analisar 817 projetos de lei já aprovados na Câmara. Segundo ele, 150 propostas tratam especificamente da segurança pública.
Alberto Fraga cobra a aprovação de matérias como a redução da maioridade penal e o aumento de penas para crimes contra policiais e juízes, para acabar com a sensação de impunidade no país.
Saúde. A Câmara aprovou projetos que aumentam os direitos das mulheres submetidas à cirurgia para o tratamento de câncer de mama. O repórter Marcelo Larcher traz mais detalhes sobre as duas propostas.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos que aumentam os direitos das mulheres submetidas a cirurgias para o tratamento do câncer de mama. Um deles garante acesso também à fisioterapia pós-operatória no SUS. O outro obriga hospitais e clínicas a informarem a paciente o direito à cirurgia plástica reparadora nos casos de mutilação decorrente do tratamento. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil, depois dos cânceres de pele, e é o que mais mata mulheres, apesar de afetar em menor quantidade os homens. Todos os anos são registrados mais de 70 mil novos casos no país. Há 24 anos, a legislação já obriga a realização de cirurgia plástica reparadora da mama pelo SUS, quando o tratamento provoca mutilação. No ano passado, outra lei aprovada assegura às mulheres o direito à substituição dos implantes mamários sempre que necessário, bem como acompanhamento psicológico. O projeto que acrescenta a fisioterapia como tratamento complementar foi considerado um avanço, como explicou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Esse projeto complementa, porque garante a ação da fisioterapia nos casos de cirurgia mamária, o que é muito importante. E é importante também entender que essa cirurgia de prótese e o pós-operatório bem cuidado não é uma questão estética, mas é uma questão da plenitude da mulher, da sua plenitude psicológica, da sua sensualidade, da sua plena vida.
O plenário também aprovou o projeto que obriga a divulgação aos pacientes do direito à cirurgia plástica reparadora nos casos de mutilação. A informação deve ser fornecida por meio de placas, cartazes ou outros meios, e o não cumprimento pode gerar multa. A multa foi criticada pela deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, mas foi mantida no texto pelo plenário.
Nos preocupa é a imposição de multa, multa que será regulamentada. Nós sabemos da sanha arrecadatória, muitas vezes, de fiscais de trabalho, Ministério da Saúde. Nós estamos vivendo um momento em que só se fala em arrecadar, 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 multa, multa, multa. Então nós achamos que muito melhor do que uma multa é essa campanha educativa e a obrigação de informar.
O projeto foi apresentado pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, com a justificativa de que apenas 1 em cada 7 mulheres mastectomizadas passam por cirurgias reparadoras, o que pode ser atribuído à falta de informação sobre esse direito. Este também foi o principal argumento da relatora, deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, para defender a necessidade de mais divulgação.
Na justificação, a parlamentar embasa a proposição pela relativamente pequena a proporção de mulheres submetidas à mastectomia, que requerem o direito. Importante também para diversos aspectos da saúde mental, emocional e social das mulheres mastectomizadas e que seria mais exercido caso haja a adequação à informação.
Os dois projetos que aumentam os direitos das mulheres em tratamento de câncer de mama foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.